Senhor presidente, senador Eduardo Suplicy, eu aproveito esse momento, nessa segunda-feira, para a minha fala destacar, em primeiro lugar, que nesse dia 13, próximo passado, participei na capital Porto Alegre de um grande debate sobre a previdência social e previdência complementar no Brasil, rumos e desafios. Participaram desse debate advogados, juízes, o presidente do INSS, a ANFIP, sindicalistas, centrais, aposentados e trabalhadores na ativa. Foi um debate, no meu entendimento, muito positivo, promovido pela revista Voto, onde os especialistas, cada um, colocou o seu ponto de vista sobre a previdência. Eu falei sobre a previdência, senhor presidente, enfatizando as minhas preocupações e onde, mais uma vez, lá destaquei que eu não entendia por que a previdência no Brasil não era universal, direitos iguais para todos. A previdência interessa a todos os brasileiros. Aos 190 milhões, eu poderia dizer aos 200 milhões, porque aqueles que crescerem e nascerem mais hoje, mais amanhã, também sonham com uma previdência justa. E dizia lá eu, e repito aqui, que eu não consigo entender por que somente para aqueles que são do regime geral da Previdência, que são os mais pobres, são os seletistas, que não têm paridade, não têm integralidade, não têm política de reposição, de recuperação de perdas, e ainda são, eu diria, sacrificados com o chamado fator previdenciário. Para satisfação minha, senhor presidente, não houve um painelista que falou contra essa nossa visão. Ou seja, todos entendem que o fator previdenciário deveria assumir, inclusive o ministro Garibaldi tem assim se posicionado, como entende que tem que ter uma política assim de valorização dos benefícios dos aposentados que ganham mais com o salário mínimo, senão rapidamente todos estarão ganhando somente um salário mínimo. Também lá falei com os convidados sobre o equívoco que foi cometido com os chamados aposentados e pensionistas do Aeros, que recebiam um salário decente quando estavam na ativa e hoje recebem em torno de um salário mínimo. Senhor presidente, eu saí daquele evento convencido de que os que pensam sobre esse sistema têm clareza de que nós temos que avançar rapidamente ainda esse ano para terminar com o fator e também construirmos uma política de valorização dos benefícios dos aposentados, nós que falamos tanto em justiça. Mas também, senhor presidente, quero destacar que já no dia 14, a presidenta Dilma esteve lá no meu estado. Quando eu estava deslocando de Canoas para a Assembleia, a convite do governador Tarso Genro, do presidente da Assembleia, o deputado Vila Verde, do presidente da Câmara, deputado Marco Maia, também da equipe da presidenta Dilma, eu fui informado que a ponte do Rio Guaíba, que é uma ponte móvel, estava bloqueada pelos trabalhadores da área do carvão, protestando porque o carvão não foi contemplado no chamado leilão A5. Participei das negociações. A ponte ficou interrompida por em torno de 2 horas, mais de 15 quilômetros de congestionamento, mas, enfim, construímos o acordo com o Onigo, com o Moacir e com os prefeitos, de forma tal que a presidenta recebesse um documento entregue por esses líderes e ali se comprometeram todos a estudar a questão para ver a possibilidade de buscar uma solução, porque se o carvão não puder participar dos leilões que vão acontecer, nós estaremos trazendo um prejuízo para o Estado e para a região que pode ultrapassar os valores de 7 bilhões de dólares, 7 bilhões de reais, e traremos prejuízos diretos para mais de 200 mil pessoas. Quero dizer também, senhor presidente, que após resolvido esse impasse, participamos então na Assembleia, no auditório Dante Baroni, do evento com a participação da Presidenta da República, de 6 ministros, ministro da Reforma Agrária, ministro das Comunicações, ministro da Cidade, ministro da Ação Social e o ministro da Agricultura, o nosso querido amigo, deputado federal, hoje ministro, que é o ministro Mendes Ribeiro, que estava lá, fez um belo pronunciamento, anunciou inclusive a construção de um novo pavilhão para a agricultura familiar e nos surpreendeu quando no outro dia nós ficamos sabendo que ele estava já em São Paulo numa operação delicada. Mas felizmente, pelas informações que foram nos dadas no dia de hoje, correu tudo bem e o nosso ministro Mendes Ribeiro, tenho certeza, voltará rapidamente para a sua atividade. Quero cumprimentar também que nesse evento com a presidenta Dilma estavam os três governadores do chamado do Sul, né? O Beto Richa, o Raimundo Colombo e o Tarso Genro. Todos assinaram lá protocolos de acordos, como fizeram os seus pronunciamentos. Foi um momento muito bonito, que no nosso entendimento atendeu em grande parte aos interesses dos três estados. Nós só lamentamos que, infelizmente, não foi atendido o túnel do Trensurb para Canoas, mas que acreditamos com o movimento que vem fazendo o prefeito Jair Jorge, todas as lideranças da cidade, da região, poderemos contemplar também esse túnel num segundo momento. Mas, senhor presidente, uma das novidades divulgadas pelo governo será a distribuição de semente para o plantio a agricultores pobres, com evidência à população indígena, aos quilombolas e aos cidadãos que participem efetivamente do plano da reforma agrária. O governo irá comprar de 400 agricultores familiares do Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, em torno de 53,5 toneladas de semente de milho e repassá-las àqueles que mais precisam. Notícia boa que nossa mente vai beneficiar os mais pobres e esse é o objetivo do projeto Combater a Miséria, que vai tirar, com certeza, da miséria mais de 16 milhões de brasileiros. À tarde, seu presidente, a presidenta Dilma anunciou na cerimônia do Palácio Piratini a liberação de 1 bilhão dos cofres da União para obras de construção do metrô de Porto Alegre, onde estava presente um companheiro que Vossa Excelência conheceu, que já foi líder da bancada do PT aqui na Câmara dos Deputados, hoje não está mais no PT, está no PDT, que é o prefeito de Porto Alegre, o companheiro Fortunati. Enfim, o recurso será repassado ao fundo perdido, representa 40% total da obra, estimada em 2,46 bilhões, e faz parte do programa de aceleração do crescimento PAC, Mobilidade Grandes Cidades. A presidente também anunciou que a União vai financiar a construção de 8 corredores metropolitanos de transportes, beneficiando Esteio, Novo Hamburgo, Sapucaia do Sul, São Leopoldo, Alvorada, Cachoeirinha, Gravataí e Viamão. Sob a construção da nova ponte sobre Guaíba, a presidenta destacou a importância da obra e ressaltou que há estudos técnicos para esse objetivo e que ela voltará ao Rio Grande com o objetivo de fortalecer e, claro, mais algum tempo poder participar, quem sabe, já da inauguração da nova ponte sobre o Guaíba. O PAC da Mobilidade Urbana destinará 18 bilhões de reais para as grandes capitais incrementarem o transporte público. Por fim, senhor presidente, destaco também que participei em Porto Alegre na Federação das Empresas de Logística e Transporte de Carga do Rio Grande do Sul, num evento chamado o título Ordem do Transportador Emérito do Rio Grande do Sul. O prêmio que reconhece os trabalhos prestados por personalidades que contribuíram para o desenvolvimento do transportador, ou seja, que abraça todo o transporte terrestre. Lá foram celebrados também os 20 anos da FEMTRASUL. O anfitrião da cerimônia, seu presidente, foi o senhor Paulo Vicente Calef, presidente da FENTRANSUL, que homenageou as seguintes personalidades: Cleimar Esfredo do Sindibento, Sindicato das Empresas de Transporte de Carga de Bento Gonçalves, Davi Rondon, presidente da Rondon, Clademir Zante, que coordena a Sete Noroeste, Paulo Alfonso Oliveira, da Sete Sul, Paulo Ossani, Sindicato de Vacaria, Éder Dal Lago FECAM, Vitorino Sacol Fetergues e esse senador Paulo Paim, que foi contemplado com a homenagem de embaixador, o mais alto grau daqueles que foram homenageados naquela oportunidade. E, claro, muito pelo meu trabalho aqui na área social, como foi dito, o Estatuto do Idoso, da Igualdade Racial, Salário Mínimo, da Política para Deficientes, e principalmente também do trabalho que estamos fazendo, senador Suplicy, e Vossa Excelência teve numa atividade lá em São Paulo, na construção do Estatuto do Motorista. Eu quero agradecer a todos os homenageados que, gentilmente, embora todos excelentes oradores, pediram que eu falasse em nome de todos. Então, agradeço a essa homenagem que nós todos recebemos nesse evento tão bonito que foi realizado lá na capital, onde o anfitrião, repito, foi o senhor Paulo Vicente Calef, presidente da FETRANSUL.